Olha, 31 anos de história, muita história, muita gente envolvida, muito trabalho, mas principalmente muita vontade, perseverança para poder alcançar os objetivos. Graças a Deus, a Cocan e a equipe sempre tiveram isso, nunca saímos fora dessa linha. É lógico que nem sempre conseguimos realizar tudo aquilo que sonhamos no tempo que sonhamos. Mas mantendo os pés no chão, a gente consegue ter solidez nas decisões e solidez na empresa. Porque não adianta você estar um dia extremamente forte e no outro dia estar fraco. Como nesses 31 anos passamos grandes momentos de dificuldades, como toda o agro nacional passou, e nós somos uma empresa do agro, sentimos isso, passamos por isso. Hoje ficamos muito mais cautelosos com as nossas decisões de investimento. Exatamente por causa disso, porque sabemos das inseguranças que tem, e não só no Brasil, insegurança mundial, porque todo dia tem ameaça de guerra, todo dia tem costumes mudando, todo dia tem histórias diferentes. Então, os investimentos feitos podem resultar em ótimos negócios, mas também podem resultar em grandes problemas. E como nós não somos tão fortes para aguentar grandes problemas industriais, então estamos assim estudando e avançando, mas sempre com vontade de fazer, muita vontade de fazer, e principalmente sempre buscando parceiros para fazer, porque acreditamos que com o associativismo, se associando, é muito mais fácil. É muito mais fácil em todos os sentidos, econômicos, segurança, vontade. Às vezes as pessoas enxergam de maneira diferente as coisas. E isso, quando um sócio levanta uma situação dessa, você percebe que está, às vezes, até no caminho errado. Corrige a dificuldade que está pela frente e consegue dar a volta e sair lá na frente com sucesso. Nossos sócios, clientes, funcionários, amigos, todos que estão envolvidos com o negócio da Cocan, só ganharam nesse período todo aí.
E qual é a expectativa da Cocan nesse início de 2024?
Eu acho que em 2024 é um ano inseguro. A gente tinha algumas expectativas de investimento bem forte para esse ano. Estamos reavaliando tudo porque o problema comercial, pelo jeito, vai nos atingir, além do problema de clima. Nós não vamos ter uma safra 100% cheia. A gente sabe disso. Todas as áreas de atuação da Cocan, nós vamos ter uma quebra de produção de pelo menos uns 10% aí, acreditamos. Mas o pior de tudo isso, o mercado está judiando muito de nós. Então você pega hoje soja 115, R$ 120, quando o ano passado estava 170, 160, 170. Então isso tira a gente da jogada. Porque para você fazer investimento tem que ter lucro. Sem lucro não faz investimento. E esse ano de 23 foi um ano sem lucro. Aliás, as empresas, a grande maioria, principalmente as empresas cooperativas, vão terminar o ano ou com lucro irrisório ou até no vermelho. As dificuldades políticas, econômicas, as inseguranças todas que tem no Brasil, os problemas seríssimos de logística, de segurança jurídica. Hoje nós não temos segurança jurídica, nós temos uma dificuldade imensa nessa área. Então, a gente precisa ter um norte, enxergar uma luz lá na frente para você seguir um caminho. E esse norte é que está difícil, está muito nebuloso, você não sabe se vai acertar ou vai errar. Nessas condições, é melhor desacelerar um pouco e ir mais devagar. Nós acreditamos muito numa palavra chamada equilíbrio. Quando desequilibrou a economia lá atrás, por causa da Covid, e nós chegamos a vender soja a R$ 200 por saco, aquilo é um desequilíbrio. Mas também vender a 100 é um desequilíbrio. Então a gente tem que esperar o mercado se equilibrar novamente. Vai acontecer. O problema é quando. Como nós, produtores, a maioria, investimos muito e necessitamos de recursos para poder pagar nossas contas, nós às vezes vamos ter que vender alguma coisa a preço lá embaixo, né? Mas eu acho que assim, no fim do túnel, do meio do ano para frente, as coisas vão começar a mudar. E vão começar a entrar mais nos eixos aí, porque não é possível a gente errar tanto. A gente tem que acertar. O Brasil tem que produzir alimentos, mas produzir alimento de graça pagando para produzir, não é uma coisa sustentável. Hoje, se você analisar friamente, uma das coisas mais baratas que tem no Brasil é a alimentação. Porque não é possível você ver no supermercado carne de frango a menos de R$ 6 o quilo. Quanto custa para produzir aquilo? As empresas não podem aguentar por muito tempo produzindo uma carne nesse preço, porque tem uma cadeia inteira, tem um produtor atrás disso. E para chegar lá no supermercado, ele passou por um processo todo. E essa cadeia inteira consome recurso para isso. É muita gente envolvida. Então, falta equilíbrio. Desequilibrou, tem que voltar a ter equilíbrio, porque os custos continuam elevados e nós estamos com dificuldade de produção, dificuldade de ganho de produção.
É, e esse equilíbrio que a Cocan tenta sempre manter, né, João? E principalmente dando todo o suporte que o associado precisa para que realmente ele consiga se manter na atividade e consiga também ter os seus lucros.
Olha, olhando por esse aspecto, vamos lá, o exemplo da carne. Os produtores, é a galinha dos ovos de ouro. Nós existimos por causa dos nossos produtores. A Cocan existe por causa disso. Então, o que nós temos que fazer é que dá continuidade naquilo que nós sempre sonhamos, é agregar valor na produção do nosso homem do campo. O problema todo está que a cadeia está sem margem, desde lá do campo até o consumidor. O consumidor está consumindo um produto extremamente barato, uma realidade que está acontecendo no país. É lógico que tem alguns produtos que não são tão baratos, mas qualquer dono de casa sabe que você não pode comprar tomate, compra alface, e faz a salada, é a mesma. Agora, nós produzir soja custando aí R$ 150, R$ 130, R$ 140 por saco, vender a R$ 110, R$ 115, aí não dá, desequilibrou. Vai voltar de novo, nós vamos buscar para reequilibrar o processo os 200. E daí não é isso que a gente quer. A gente quer um projeto equilibrado para poder o produtor ganhar em produtividade. O mercado se autorregula. Você tem muito produto, ele baixa um pouco, mas não pode cair tanto assim, porque isso desmotiva o produtor. Aí vai plantar sem adubo, vai colher mal, vai criar um problema e nós vamos atravessar, voltar a ter os problemas que nós tivemos há 20 anos atrás, de falta de produtividade, de falta de capacidade de pagamento, e o governo tem que entrar para ajudar o produtor a se manter de pé. Mas também eu vejo que isso são dificuldades momentâneas, porque, principalmente no começo do ano, quando a gente começa a olhar os números do ano passado, a gente fica meio pessimista. O agro é um multiplicador de riquezas. Nós não podemos esquecer disso. Que estamos passando uma dificuldade econômica, climática, mas a gente já passou muito pior do que isso. Hoje a gente está mais preparado do que isso. Nós vamos atravessar. Vamos sair lá na frente mais forte, com mais conhecimento, mais sabedoria. E com certeza, com muito mais vontade de vencer os obstáculos e agregar valor à nossa produção. Somado a isso, nos últimos 20 anos, o mundo mudou. Em 2000, o celular era uma raridade. Hoje, o celular te dá informação de clima, de mercado, de um monte de conhecimentos que você nem imaginava que ia conseguir saber. Hoje, você pega tudo numa maquininha dessas aí. Mudou é nesse aspecto. Hoje, nós temos conhecimento, temos como aplicá-lo, e é isso que transformou a agricultura no Brasil num grande negócio. Porque nós também temos produtor ainda que tem celular, mas continua plantando na enxada. Ele precisa buscar o conhecimento que tem ali para desenvolver mais, para crescer junto, aproveitar o crescimento e a oportunidade que o mercado está trazendo. Isso tem muitas cidades no norte fazendo isso. Felizmente, neste país, tem muita gente boa. Eu vejo com grande alegria, por exemplo, lá no Tocantins, uma cidade que a gente conhece, que aliás tem o campo, tem um nome parecido com Campos Novos, que é Campos Lindos o nome da cidade, e que há 20 anos atrás era uma pobreza imensa. Hoje é uma cidade asfaltada, com qualidade de vida, com melhorias assim em todos os aspectos. Então evoluiu, evolução. Quem trouxe essa evolução? O agro. Porque o mercadinho cresceu, a borracharia cresceu, a oficina cresceu, a padaria cresceu, o posto cresceu. O negócio da cidade evoluiu por causa do agro. A riqueza do agro acabou trazendo essa condição de vida melhor. E esse país é agrícola. Nós precisamos fomentar isso e acreditar nisso.